Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Jogar Mais, eu sou o Thiago Miano. Estamos aqui para falar do episódio 8 de Lord of Veritas, ou Verdade. Como esse nome está em latim, eu prefiro deixar os dois. No cast nós temos todo mundo de sempre fazendo todo mundo. Nós também temos Kurt Wold Smith como Clark, Paul Schiller como Endel Billups. Aliás, eu reparei, esse cara, ele está fazendo esse personagem, o Billups, em todos os episódios, exceto o piloto. É sério, esse cara podia entrar já no elenco regular. Kenneth Michael, que faz o Black Officer, Officer 2 e o Guarda Romulano 1. Além de Ben Rogers, Brandon Johnson, que não tem o papel que eles exercem. A única voz adicional que vale a pena ser citada é o John DeLance, que volta reprisando seu papel como Q após, sei lá, 20 e poucos anos. É curioso que o John DeLance seria um dublador há muito tempo e ele tenha feito participações com basicamente o mesmo personagem em Meu Pequeno Pony. A gente já falou sobre isso quando eu fiz o resumo da série lá na quinta temporada. Ele ficou 5 anos trabalhando com o personagem. O Bobiali foi mais tempo Discord do que ele foi o quê, pra falar bem a verdade. A frase do episódio é: eu os desafio a um duelo. Escolham suas armas, eu escolho a mente. Esse episódio começa esquisito. Começa com o pessoal do Lord X trancado numa cela. Você não sabe como eles chegaram lá. Um negócio bem agressivo. De repente eles falam, não, isso aqui é uma prisão, vou acabar com a gente. E começa um pessimismo do Boiler, bastante comum, o Boiler inclusive. E a sala tem o centro dela levado. Sobe, eles são num tribunal que lembra muito o tribunal Klingon do... acho que agora é o Star Trek 2. Não. Eu acho que é do filme do Star Trek 4, tenho quase certeza, tá? Quase certeza, não posso afirmar. Mas enfim, bem parecido com aquele tribunal. Chegou a alienígena e basicamente ele fala, né, o pessoal, os oficiais sênior da Cid estão presos num raio trator, alguma coisa assim, e ele fala que ele quer a verdade sobre alguns fatos e ele pegou aquelas pessoas porque estavam lá em momentos importantes que deveriam ser citados e tal. E o pessoal não entende absolutamente nada, mas a maneira que ele vai perguntando as das celulares vão contando o que está acontecendo. E aí você entende que cada um deles vai contar uma historinha que a princípio não são relacionadas, mas no final tudo vai se encaixar. Beleza. A primeira a contar a história claramente é Mariner, porque sempre é Mariner, né? E o que ela conta é que na data estelar que eles citam, a capitã foi falar com os alienígenas, coisa assim, o negócio dá muito errado. Chama um alerta vermelho, que ela não ouviu, porque deve ser a primeira vez que o Rutherford conserta uma coisa e ela fica pior do que ela estava antes. O Rutherford sempre consertou as coisas na nave de maneira até meio obsessiva, mas ok, dessa vez ela quebrou, em vez de consertar. E por causa disso ela não ouviu, chegou em cima da hora, não sabendo o que estava acontecendo, mas a capitã chegou com um mapa lá da zona neutra, falou para os alienígenas, perguntou alguma coisa. Eles enrolaram a Mariner, que... como de costume está com o Boiler, porque os dois só trabalham juntos, aparentemente. Deu uma enrolada na capitã, e pra ela funciona, pro Boiler não. E é sempre assim. Eu já tô cansado, tá? No final eles acabam disparando contra os alienígenas, isso lasca tudo, mas resolve esse problema e ela não sabe o que aconteceu. O alienígena pergunta que caralho é isso, porque não foi isso que pediu pra ouvir, e joga ela num... frasco com enguias gigantes e tal. Aí o Ruther fala, calma, deixa eu resolver isso aqui. Então, sei. Aí tiram ela do negócio com as enguias e ele começa a contar a história dele. O alienígena pede uma data que ele fala, essa data não é boa não e tal. Ah não, quanto que você lembra? Beleza. Aí ele pega e apesar de ter uma memória de computador ciborgue que ele tem, ele sofre lapsos de memória porque ele é chamado para uma missão secreta que de alguma forma envolve roubar uma ave de rapina romulana, só que ele só lembra dela por tipo assim 1 ou 2 minutos por vez isso vai continuando até que em determinado momento ele tá num casamento gorne e tal, enfim, e só vai pulando os pedaços do que seria essa missão que ele fez com o pessoal da segurança. Inclusive tem umas coisas do tipo, ele derrubou Romulanos com uma pinça vulcana que ele não sabia fazer, mas o sistema ciborgue dele sabe e no final ele não lembra de nada. Ok. Ele é jogado no fosso junto com a Marner, também tirado de lá. Aí vai a Dente falar, né? E atende aquela coisa fofa, né? Ela começa contando lá da data que eles pediram, que ela foi chamada para fazer uma limpeza na sala de reuniões. Basicamente, a Marner diz que ela vai limpar os pelos da doutora Tiana. É, quem tem gato sabe como é trabalhoso limpar pelo de gato. Eu sei, experiência própria. Mas ela começa lá limpando, não sei o que e tal, quando chega o Jake Ransom e três Black Ops Officers, que se o pessoal soubesse minimamente da história de Star Trek, eles estariam usando um uniforme verde e não um uniforme preto, mas tudo bem. Não estou aqui para reclamar do fato do desconhecimento técnico deles. E eles vão fazer uma missão que ela não ouve, apesar de ela estar na sala, porque ela está muito concentrada nos seus próprios pensamentos, e ela vai junto porque eles confundem ela. E tipo assim, o Jack Ransom trabalha com essa mulher há pelo menos 2 meses e ele não sabe quem ela é. Tá bom. Eles vão, eles invadem uma base romulana, roubam uma caixa que, se vocês souberam minimamente da história da nova geração, sabe que tem uma pessoa dentro, porque é exatamente a mesma daquele episódio que o Picard encontra uma princesa congelada, tal, que vai ser dado de presente pra acabar com a Guerra de Dois Planetas, que eu não me recordo o nome, mas vai estar na parte de referências. E ainda assim, ela não se toca, ela não percebe e ela não tem interesse em abrir a caixa. E você descobre que ela é uma artista marcial fodona pra caramba, porque ela derruba 4 Romulanos armados com ela estando desarmada. Lembra que eu falei que a Tente ia ser uma traidora no final da série? É, certeza que eu sei isso. Não tenho mais dúvidas que isso vai acontecer. Enfim, né, no final até o cara que tá perguntando, cara, você vai tentar me convencer que você derrubou 4 Romulanos armados só no Kung Fu, né? É, realmente, isso não aconteceu. E ela ainda pisca o olhinho. É. No final, todos vão ser jogados lá para as enguias. E em volta das enguias começa a pegar um fogo, um negocinho, para a água começar a ferver. E tá machucando até as enguias. E caralho, que chama de tortura bem elaborado, né? Quando o Boiler toma a frente e começa a explicar que não. Que a nave da federação não é tão assim organizada. Nem todo mundo sabe sobre tudo. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas estão muito ocupadas para contar o que está acontecendo. E ele dá vários exemplos disso, todos eles são referências, todos, e nenhum deles tem qualquer impacto pro episódio. E há a tristeza de ver o John DeLance aparecendo para fazer piada nessas cenas. Nesse momento do episódio, eu estava curioso para saber o que caralho estava acontecendo. Aí apareceu o John DeLance, apareceu o quê? Fazendo o quê? E sim, a piada foi totalmente intencional. O John DeLance não tinha nada o que está fazendo nesta série, neste episódio. Sabe lá Deus por que ele está lá. Provavelmente porque acabou o dinheiro do contra-cheque de My Little Pony. É a única explicação. Não venderam o bonequinho do Discord suficiente. Porque não faz sentido as participações dele lá. Não faz sentido o que está acontecendo. Não faz sentido nada a partir desse ponto do episódio. É só confusão. Mas beleza, vamos lá, o Boiler faz a defesa super intrusiva, falando que não, que eles não são perfeitos, que eles cometem erros, que isso e aquilo, dá um monte de exemplo, todos são referências e são só referências por ser referências. E no final descobre-se que nem era no tribunal porra nenhuma, aquilo era tipo uma celebração que alguém tava, que o alienígena que foi resgatado dos Romulanos estava fazendo. E aí ele explica que a Chiritos, por alguma questão complicada pra caramba, tinha um mapa da Zona Neutra que era para ser um presente para outra espécie e eles pegaram de volta. Usaram esse mapa e uma ave de rapina romulana que fica invisível, que estava no museu, que foi o que o Rutherford roubou, para poder invadir o espaço romulano. O Jack Ransom levou um Black Ops com a Dente para recuperar o cara que estava preso lá e ele estava simplesmente tentando registrar isso como um dos grandes feitos da Federação lá para o planeta dele. Queria saber o que era, só que o tempo acabou antes de fazer qualquer registro e agora vai ter uma festa de aniversário da filha de um cara que estava aparecendo seu juízo a história inteira. O final é completamente anticlimático e você pergunta, sério, Por que esses quatro? Quer dizer, a gente sabe, o protagonismo é que tá rolando aqui, eles são protagonistas da série, é por conta disso que são eles. Mas não faz sentido. Sério, qualquer pessoa na nave podia ter feito isso. Porra, os oficiais sêniores poderiam ter contado o que tava acontecendo sem precisar desse negócio todo. Sabe, eu me senti até triste ver uma cultura alienígena que você não entende porque o episódio faz questão de fazer que você não entenda. Pra fazer um plot twist que no final é anticlimático, ele não é um plot twist legal. Cara, se alguém me dissesse que esse episódio foi dirigido pelo Shyamalan, eu acreditava. Porque tá no mesmo nível de plot twist que ele usou em, sei lá, Dama do Lago. Sabe, é só fraco, é só sem sentido. E bom, depois da defesa entusiasmada do Boiler e tal, a capitã decide falar com ele e falar, olha, realmente a gente tá percebendo que tem uma falha de comunicação aqui entre os decks superiores e os inferiores e tudo mais, é um erro que não devia ter se repetido e tal, não vai se repetir mais, a partir de agora eu vou falar com vocês com mais clareza. Aí os personagens começam a fazer perguntas relevantes para entender o que foi o episódio, e ela decide que é tudo secreto, é tudo classificado, não se pode fazer nada, e ninguém vai saber, e você que assistiu o episódio vai ficar sem saber, e foda-se. Aí, pra terminar, aparece o John DeLance de novo, interpretando o quê? Chamando o pessoal do Lower Decks pra um jogo, que é a palavra de abertura que eu usei. É óbvio que no episódio com o DeLance eu não escolho frase de nenhum outro personagem pra fazer. E eles não querem jogar com o quê? O que é provavelmente um dos personagens mais importantes da história de Star Trek. Ele define muito do que é a série. A nova geração começa e termina com ele por um motivo. Toda a nova geração é o julgamento dele sobre as virtudes da humanidade. Aqui, ele é uma piada. É aparentemente alguém que gosta muito de joguinhos. E que é possível você virar e falar, não quero brincar com você. E é isso, ele... só é um palhaço. Ele é o Joker com superpoderes. Ele quer jogar um jogo e, meu, você pode falar não pra ele. Então, qual o objetivo? Sério. Minha análise do episódio é simples. Não é episódio ruim, tá? Não é o episódio 4, aquela bosta. Não é um episódio bom. Não é o episódio 6. Ele é um episódio normal. Um episódio comum. Um episódio rasteiro. Se todos os episódios da série fossem isso, teria menos motivo pra reclamar. Só que ele é cansativo. Ele não apresenta nada, ele não dá nada de novo, a não ser um monte de referência. É aquele negócio pro nerd olhar e falar, ah, eu lembrei disso. Ah, eu lembrei disso. Ah, eu já vi esse episódio. Ah, eu vi... Mas quando chega no final, não tem nada, não tem substância. E chega a ser um desrespeito ao John DeLance. Tudo bem, não deve estar desrespeitando o John DeLance porque ele deve ter sido pago pra fazer isso. Mas, sabe... é o quê? É um dos personagens mais importantes da história. E é isso. É o melhor que podem fazer. Chega a dar desânimo. Opinião geral? É. Você tá aqui até agora, tu não vai desistir que nem eu, você vai continuar vendo. Agora, dizer que é a melhor série do mundo, sinto muito. Eu podia te indicar 4 séries com as mesmas propostas de Star Trek e Lower Decks e todas iam ser melhores. Todas. Sem exceção. Bom, como o episódio inteiro é um amontoado de referências, eu vou tentar seguir mais ou menos uma ordem cronológica. Começa com um Planeta Desconhecido, o filme 4. Exatamente a mesma coisa do Tribunal Klingon, é o tribunal que os caras estão. E depois você descobre que é uma festa de aniversário. Tá? Quando eles estão conversando entre eles, eles perguntam quem é o maior personalidade do mundo moderno. E o Boiler responde Rogue Dagar, que é um assassino andosiano. Teve na Guerra Talusiana, ele apareceu em The Hunter da nova geração. E ela cita, obviamente, o Khan, né? Que é da Space... ela, inclusive, chega a citar textualmente Space Seed, né? O Semente do Espaço. E depois ele é o protagonista... melhor, o antagonista principal em A Ira de Khan. Os dois eles foram feitos pelo Ricardo Montalbán, já falecido. Ele teve uma versão nova pelo Cumberbatch no filme do JJ, tá? Quando eles estão comentando sobre que na Terra não tinha nada para fazer, a Mariner cita basicamente comer e fazer vinho, Isso é uma referência ao Star Trek Picard, é basicamente a aposentadoria do Picard, embora tenha aparecido em alguns episódios passados ali no meio sobre o Chateau Picard, inclusive acho que o segundo da terceira temporada, depois que ele foi um Borg, também se passa no Chateau Picard. É, também tem, eles estão falando sobre o pai do Sisko, né, o, acredito que o nome dele seja Joseph Sisko, que era cozinheiro na Terra, que fazia comida de verdade, não comida de replicador. E ele apareceu em alguns episódios, tipo Fronte de Guerra, Paraíso Perdido e Mais na Areia, todos de Deep Space Nine, obviamente, é onde o Sisko aparece. O mapa que a Capitã tinha na mão era o mapa da Zona Neutra. A Zona Neutra era, tipo assim, os Romulanos e a Terra estavam em guerra, e eles conseguiram conversar via rádio, um armistício, e um pedaço entre o espaço da Federação e o espaço do Império Romulano. Teoricamente não era para ter nave. Se tivesse nave de qualquer um dos dois lados, estaria sendo uma invasão e basicamente ia começar uma guerra. A gente viu isso no Balanço do Terror lá na série original, tá? O mapa que eles usam, inclusive, é o mesmo mapa que aparece em... ele aparece no chão na série do Picard em Stardust Sea Dragon, que eu acho que o episódio não tem tradução, mas seria Cidade da Poeira e Selar de Reggae, alguma coisa assim. Eu acho que é. Ele aparece no chão, você pode ver, é o mesmo desenho. Em uma referência não Star Trek, o Boiler fala para usar o motor de impulso e realizar um Crazy Ivan. Isso é uma referência a um livro do Tom Clancy, Caçado ao Tubo Vermelho, que eles fazem isso no submarino para eles travarem, é uma piada busca basicamente, que eles travam para poder bater o sinal do sonar para trás. É, eu não sei como o sonar funciona, mas o Tom Clancy sabia, e a analogia deles é algo tipo... fazer algo, uma mudança muito radical, muito inesperada, algo que ninguém faria antes, seria o tal Crazy Ivan. Bom, o Rutherford aplicou uma pinça vulcana, mas se você não souber aquela pinça vulcana, se mata. Ela apareceu em todas as séries, todo mundo já fez piada sobre como aquilo não funciona, a maioria que faz eles são vulcanos, mas até o Picard já aplicou esse negócio, então não dá nem pra citar o número de episódios em que a pinça vulcana aparece. Ou você sabe o que é, ou você não sabe. Quando o Rutherford está no museu, que eles estão roubando a ave de rapina, eles veem uma nave que parece muito a Tiplana Haight, que é a nave que fez o primeiro contato no filme Primeiro Contato. Ele também vê um transportador Ferengi, ele também vê uma nave Jin-Hadar, um cruzador D7 Klingon, da versão que todo mundo conhece, não a versão Discovery, uma nave Toliana, igual a da Rede Toliana. Eles roubam a nave Ave de Rapina dos Romulanos, que inclusive tem um pássaro desenhado embaixo, que não faz o menor sentido, mas ok. Eles usam a Work Bee, que apareceu no Motion Picture, né, no Star Trek, o filme, que é uma unidade que trabalhava lá de fora da Lua. Eles viram o Shuttle Classe F, da série clássica, tipo o Galileu 7, por exemplo, se passa todo numa dela. E... primeira casa tem lá o monolito do 2001. O Rutherford faz uma dança de leques para distrair os guardas, que é bem parecido com o que a Uhura fez no filme A Fronteira Final, filme 5. É, eu prefiro na versão da Uhura, sem querer ofender. Quando eles estão fazendo a fuga, o Rutherford cai no planeta dos Gorn, ele é bem parecido com o Valis Rock, que é onde é gravado absolutamente todas as séries de Star Trek. E o casamento se passa basicamente no mesmo local da arena, episódio da série clássica, onde o primeiro Gorn aparece e que o Kirk luta com ele. Inclusive, se você ver, até é bem parecido mesmo. Se você botar lado foto, slide foto, lado a lado, você vai perceber que é bem parecido. Quando a Dente está tentando explicar que ela não é uma Black Ops, lá no pessoal, ela é interrompida toda hora por naves romulanas que estão fazendo a varredura. Elas são naves de DirectX, que é do episódio The Deflector, da nova geração. É a mesma, inclusive, que bota o Romulano em fase, que a referência aconteceu com o Boiler um episódio atrás. Quando os Romulanos estão conversando ali entre eles, e eu não sei porque não está na língua deles, mas tudo bem, vamos culpar o Tradutor Universal. Eles falam que eles odeiam os Remanos. Os Remanos, eles eram... bom, Rômulos e Remus são dois planetas do sistema solar ali que os Romulanos habitaram. E eles basicamente fizeram que os habitantes deste outro planeta meio que se submetessem a eles, porque já era muito mais avançado. Vai lembrar que os próprios Romulanos, eles são uma descendência dos Vulcanos, o que em parte explica porque eles chegaram primeiro. Eles já chegaram com naves espaciais, enquanto os habitantes do planeta deviam ser um pouco mais do que bárbaros. A única participação em tela dos Romulanos até hoje, se não me engano, é no Nemesis, do já nesse caso já dos filmes da nova geração. Depois é o Boiler falando do John DeLance, né, o quê, e sim. Sempre ficou claro que o quê tinha interesse muito absurdo pelo Picard. Sempre. Apesar de ter aparecido tanto em Voyager. E nesse episódio, por questões de piada, basicamente parece que o quê fica brincando com as naves enquanto fica inventando jogos malucos e, tipo, parece tudo menos o quê, uma entidade onipotente querendo decidir qual o valor da humanidade. Pobre John DeLance, você tava mais feliz em Meu Pequeno Pônei. Ah, quando o Jack Hanson tá dando em cima de uma tripulante que ele não conhece e a Mariner mostra os poderes mágicos, ela diz que ela é um vampiro de sal. Novamente, eu não faço a menor ideia de como a Mariner sabe o que ela sabe, além de ela ler o roteiro, é a única explicação razoável. Vampiros de sal apareceram no primeiro episódio exibido de Jornada nas Estrelas, por causa de uma... ou ser o primeiro episódio produzido. Confusão à parte, porque a primeira exibição de Star Trek é uma confusão. Basicamente, no primeiro episódio, o McCoy encontra uma e ela mata metade dos tripulantes que desceram lá e meio que dá o tom da série toda. O episódio em questão é o A Man Trap, ou a armadilha de um homem da série clássica. Quando a doutora Tiana ela erra a nave, ela vai para uma nave onde todo mundo é muito parecido, mas são muito diferentes. É uma referência ao episódio Paralelos, onde o Worf acaba caindo numa realidade alternativa. Na verdade, ao longo do episódio ele vai passando por várias realidades alternativas, uma atrás da outra, depois de passar por uma fenda quântica qualquer. É um episódio muito legal, que você vê centenas de naves, todas Enterprise, todas de universos diferentes, com detalhes diferentes, que você reconhece. Aliás, é a primeira vez que o Riker é capitão Riker, ele é capitão da Enterprise, no mundo em que os Borgs ganharam a guerra e Enterprise é a única nave humana que não foi assimilada ainda. Muito legal o episódio, bem melhor do que essa, que ela só errou a nave, foi numa que aparentemente todas as pessoas são exatamente iguais às pessoas da outra nave, quando são, sei lá, a Capitã Freeman agora é um cara, o Billop, que é um oficial de segurança agora, oficial médico, o Boiler tem asas porque ele é um inseto, enfim, é o mesmo personagem, só que suficientemente diferentes para aparecer outra coisa. E ela só errou a porra da porta. É triste. Durante a enfática defesa do Boiler, ele cita se o Picard sabia sobre os Borgs. Os Borgs são uma espécie alienígena que veio do quadrante Delta. Toda a história deles é explicada basicamente em Voyager, com poucos pontos na nova geração, onde eles são os antagonistas e funcionam como zumbis sem mente. Além disso, o primeiro filme, né, da nova geração. Não, o primeiro filme é Generations, é o segundo filme, então. Né? Ele já cita os Borgs também, então Borgs é uma das raças mais exploradas, eu não sei se bem exploradas, mas mais exploradas na Jornada das Estrelas, apareceram todas as séries. E ele também pergunta se o Kirk sabia sobre o Spock gigante em Phyllos. E essa é uma referência difícil de pegar, porque Phyllos ele só apareceu na série animada, ele aparece no episódio chamado The Infinite Vulcan, e ele, basicamente os habitantes do planeta que são pequenininhos, não humanoides, eles criam um Spock gigante chamado Spock 2. É bem legal, e como curiosidade, ele foi escrito pelo Walter Koenig, o Tchekov da série clássica. Esse episódio foi escrito. Bem legal, mas assim, essa é uma referência difícil, essa tem que dar parabéns aos caras por terem achado. Mas logo em seguida ele fala se a Doutora Crusher sabia sobre o fantasma na lâmpada escocesa. Essa é uma referência à Sub Rosa, um dos piores episódios da nova geração. Jesus amado, que episódio ruim. De referências, o que diz que o Picard tá sempre recitando Shakespeare e fazendo vinho, o que quer dizer que ele não assistiu o Picard, basicamente. É triste quando você é um ser semi-onipotente e quase onisciente e é incapaz de uma certa televisão que passa no outro canal, mas ok. Não tem mais referência. Ah, esse episódio me deixa triste. Vamos esperar que o próximo seja melhor.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.